Agora 7:36, 7:36. Nós havíamos comentado ainda ontem que hoje estaríamos recebendo o Miguel Ferreira, que é leiloeiro, é proprietário da empresa MF Negócios Rurais, para falarmos sobre essa retomada, depois de uma longa parada. Como é que vai, Miguel? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É uma satisfação, mais uma vez, depois de quase 2 anos, a gente está retomando de novo as atividades com remates, né?
Bateu então, praticamente os 2 anos aí?
Dois anos. Desde que iniciou a pandemia foi parado tudo, né, Paulo? E daí foi suspendido todo tipo de evento, né? Então não houve mais feira desde 2019.
E agora a retomada já confirmada, né?
Agora, se Deus quiser, tudo beleza, tudo liberado, graças a Deus, isso aí passou, né? E daí estamos aí novamente com as vendas de outono, de terneiros e novilhas que são vendidas nessa época, né, Paulo?
Quando é que acontece o primeiro evento e aonde, Miguel?
Bueno, a primeira feira, eu até quero abrir um parênteses aqui, porque a nossa feira oficial, Paulo, sempre foi no meio do mês de maio, em torno do dia 10, dia 13, conforme é o ano. E daí nós, em comum acordo com o pessoal do Sindicato Rural, com o novo presidente ali, o Alisson Mondadori, a gente trocou uma ideia, Paulo, e resolvemos, assim, como um acordo, antecipar essa feira aí em 15 dias. Por isso que a partir de agora eu acho que nós vamos guardar essa data, fim de abril, para fazer a feira de outono aqui em Lagoa Vermelha. Por quê? 15 de maio é um período que avança 15 dias dentro do inverno. E daí para nós, para o produtor que produz o terneiro, ele fica um pouco tarde para ele tirar o terneiro da vaca, para fazer o aparte. Então eu acho que essa data de 30 de abril é uma data melhor, facilita para o produtor, que antecipa o aparte do terneiro, e aqueles compradores que já começaram a comprar terneiro têm a opção também de comprar antes esse gado. Então, por isso, nós resolvemos antecipar essa data para 30 de abril, e por isso nós vamos fazer, então, essa de Lagoa Vermelha, dia 30 de abril. A entrada dos animais será dia 29, na sexta-feira, e no sábado, o remate do gado a partir das 14 horas.
E aí já emenda em seguida uma de Machadinho, né?
Justamente, daí dia 21 de maio nós vamos fazer a feira de terneiro e vaquilhona no município de Machadinho.
Você, Miguel, com a MF, procura manter um padrão dos seus remates, né? Como é que está sendo a dinâmica? Vai ser mais ou menos nos mesmos moldes das anteriores?
Segue, Paulo, segue sempre nas mesmas. Talvez haja uma mudança em dois aspectos. Primeiro, o número de animais vai ser reduzido em todas elas, porque a nossa região, Paulo, vem ano a ano perdendo espaço para o grão. Então, como a lavoura está crescendo muito nas áreas boas, é muito campo virando lavoura, vai diminuindo a oferta de terneiro. Então, a gente está notando que a cada ano diminui a oferta de terneiro, mas não diminui o interessado na compra. Isso é importante, isso é bom. Significa que o próprio agricultor que produz grão também investe no gado, porque é uma cesta mais, né? A gente nunca deve botar os ovos só numa cesta.
É bem
isso. Esse foi um ano que serve de exemplo, né, Paulo? O pessoal que depende só de grão, esse ano foi um ano muito drástico em função dessa seca, que foi bem agressiva, né? Eu nunca vi na minha vida uma seca igual, nunca vi. Então foi uma seca muito severa, e daí o pessoal que depende só do grão passa dificuldades. Então todo mundo tem que ter uma opção a mais, e o gado faz isso, né? Muita gente escora as despesas da fazenda com a produção de carne, com a produção de gado, né? Então é importante isso aí, e é o que o agronegócio está fazendo, né? Está juntando grão e produção de carne.
Vai mesclando, né?
Isso.
Miguel, e as parcerias com os bancos também, através dos financiamentos, né?
Certo, segue sempre da mesma forma. Nós temos aí a opção de financiamento pelo Sicredi, pelo Banrisul e pelo Banco do Brasil, que são os três bancos que sempre fomentam o agronegócio, né, Paulo? Então, nesse eu queria também pedir a todas as pessoas que desejam financiar, que busquem seu financiamento direto no banco, porque cada produtor tem um limite para que consegue tirar, né?
Exato.
Então, eles não podem ficar esperando a data da feira, já vão antes, cada um vai em seu banco que trabalha e pede, ó, eu tenho intenção intenção de comprar um lote 2 de terneiros e gostaria de financiar.
Já garante um valor.
É, daí já garante o limite dele, né? Cada CPF tem um limite. Então, o pessoal vai lá no banco, né? É custeio pecuário. É um financiamento para custeio pecuário. Porque o de investimento tá meio complicado, tá meio difícil em função dessa redução de dinheiro por causa da seca. Mas, por outro lado, Paulo, os bancos têm dinheiro. Só para te ter uma ideia, a contratação de crédito de 2021 e 2022, que é essa safra que vai entrar, subiu 25% o valor de dinheiro liberado pelos bancos.
Isso entende? Se comparado a que ano?
Ao ano passado.
Ou retrasado.
É, passado e retrasado. É, né? Para trás, enfim. Exato. Mas observe que 25% a mais de dinheiro. Oxe. É um montante bem...
Muito significativo.
Justamente, ele está batendo na casa de 209 bilhões de reais que vem para financiamento do agronegócio.
É um então montante é um bom significativo.
Dinheiro. Então todo aquele produtor que tem CPF bom, ele consegue limite para compra de gado.
Isso também demonstra um incentivo que está sendo dado para esse tipo
justamente,
de investimento.
Justamente, verdade.
E a propósito, Miguel, e para quem tem interesse de participar direto aí da feira, trazendo seus animais, quais as orientações?
Verdade, isso aqui eu gostaria de salientar aos amigos que têm interesse em vender, né?
Isso,
que é o produtor. Que
a gente fala muito no comprar, mas
e também... às vezes esquece, e a gente precisa do vendedor, né, Paulo? Né? Apesar de a gente já ter um número bom de gado para vir na feira, mas a gente precisa daquele que produz o terneiro para vender. Porque sempre a venda em leilão, o pessoal às vezes pensa assim, ah, mas eu tenho a despesa de frete, tenho a despesa da comissão, mas como a gente também faz uma comissão bastante acessível, para quem vende o terneiro em feira, é viável. Uhum. Porque quando tu vai vender teu produto na fazenda, o comprador vai lá e pichincha, porque todo comprador e bom pagador é pichincheiro. Então ele vai lá na fazenda, ó, eu te dou tanto pelos teus boi e tamo conversado. E se tu traz no remate, vai ter 5, vai ter 10 compradores.
A concorrência
então, é interessante. Então o teu gado, é óbvio, que vai pagar aquela despesa que tu vai ter, vai pagar com 2, 3 lances de outro comprador, entendeu? Verdade. Então esse é o detalhe importante para quem vende. E daí tu junta o teu gado, tu faz um lote padrão, quem vem comprar também tem suas vantagens, porque não pede viagem para olhar, chega ali, tá sentadinho, tem um churrasco meio-dia, senta na hora do remate e escolhe seus lotes, os lotes de gado padronizado da forma que ele quer comprar. Porque hoje a indústria frigorífica está muito exigente, Paulo. Nós precisamos ter lotes padrões de carcaça igual, que é um gado que barganha preço.
Sim.
Então tudo isso facilita em venda em leilão, né, Paulo? Então a gente gostaria de salientar aí o pessoal que são lotes de no mínimo 10, né? E quem tem interesse em trazer, hoje pela desoficialização da feira, não precisa mais os exames.
Ah, não precisa?
Onerava, uhum. Isso era onerava, hoje seria em torno de R$30 por cabeça, né, a despesa, então isso caiu fora. A nossa aftosa também caiu no estado do Rio Grande do Sul, somos livres de aftosa sem vacinação, então também essas despesas que existiam para remates terminou. Então a gente gostaria de deixar o telefone do sindicato aqui, além do meu. Quem tiver interesse em trazer os gados para a venda aqui na nossa feira, o telefone do sindicato é 3358-2585 e o meu é 999-738-9981. Tá, pessoal? Então todos aqueles que tiverem interesse em trazer e vender, inscrever junto ao sindicato ou comigo.
A gente aproveita sempre, Miguel, quando você vem aqui para falar sobre essa questão do preço da carne. Tem muita chiadeira nesse sentido para quem vai no mercado, né, para fazer aquisição e às vezes não se levam por conta de quem é o produtor, o cara que tem que investir, né, Miguel?
É verdade. Paulo, e falando na chiadeira, eu tenho um dado aqui, Paulo. Eu sempre gosto de anotar, porque as pessoas têm o costume de falar. Essas redes sociais, então, é um desastre. Todo mundo dá o palpite, pitaco, late, né? E 90% dos palpites não tem conhecimento
não,
de causa.
Não sabe o que estão
dizendo. Eles só falam o presente. Quer ver, Paulo? Eu tenho um dado aqui, ó. Há 10 anos atrás, o salário mínimo no Brasil era 100 dólares. Presta atenção, 100 dólares. Hoje, 10 anos depois, o nosso salário são 250 dólares. Outro detalhe. Há 20 anos atrás, o meu pai dizia assim, pá, hoje eu consegui vender as vacas gordas e dá para pagar 1 litro de gasolina. Bueno, hoje 1 quilo de vaca gorda tu paga 1,4 litros de gasolina. Vamos voltar na comparação com o salário. O salário mínimo há 10 anos atrás pagava 125 litros de gasolina. Olha bem esse detalhe, 125 litros de gasolina. Hoje o mesmo, o salário atual paga 170 litros de gasolina, entendeu? Então se tu fizer essa comparação, a gasolina está mais barata que antes. Mas o pessoal chia que Deus o livre pelo preço. E realmente, para quem vai botar, a barra dá 300 conto um tanque. É, realmente é caro. Mas se tu comparar com 10 anos atrás, era mais caro. Era mais caro.
É, você tá buscando esses dados aí que
é uma comparação.
Acabou surpreendendo, né, Miguel? E de repente quem tá te ouvindo vai dizer assim, mas será o Miguel? Tá não, ficando doido, velho.
É, né? E não é será, eu não venho aqui falar bobagem, né, Paulo? Eu tenho dados e todo. E quem registra tem. Quem registra tem. Outra comparação absurda. Ah, mas a carne tá cara. O boi tá caro. Pra fazer um quilo de carne, nós precisamos 3 anos, Paulo. Nós precisamos 3 anos pra fazer um quilo de carne. Opinião. O pinhão, de ano em ano, cai do pinheiro. Você não precisa ir lá catar, só junta no chão. Não precisa remédio, não precisa veneno, que nem o soja. O soja é veneno, é adubação, é de 6 em 6 meses também. O pinhão é 15 quanto quilo, 20 quanto quilo. Concorda comigo? O boi é 12. É 12. Então, a gente tem o costume de achar caro pela própria inflação. Mas eu digo que o maior culpado da inflação é o próprio povo que consome. O próprio povo que consome. Uma cerveja, 15 conto, no sábado de noite, esse centro aí fica minado de garrafa de cerveja. Come. Tu anda na estrada, Paulo, é um carro atrás do outro. No centro, tu tem que andar meia hora pra achar um lugar pra estacionar. Então, o povo tem a mania de reclamar, mas não é assim. O troço não tá tão ruim, Paulo. Pelas comparações que
porque
eu faço.
É essa questão de quem vai no açougue, quem vai no supermercado comprar a carne, né? Dá um impacto grande, porque na hora de você puxar o dinheiro para pagar um quilo de carne, ele
não, é verdade.
É ardido.
Justamente, é que nem eu te disse ali, a gente costuma reclamar da gasolina e botar a culpa da inflação no petróleo e na pandemia. Realmente são, eles são culpados. A pandemia judiou muito. Paulo, se não é essa pandemia, o Brasil ele já está por cima da carne seca. Com pandemia e tudo. Então imagine se não tivesse essa pandemia. Então a pandemia agrediu como um todo a economia mundial, né, Paulo?
Você acha que a carne vai continuar aumentando ou não, Miguel?
Eu acho que vai, Paulo.
É?
Eu acho que vai, sabe por quê? A oferta é pouco. Agora que nós começamos a exportar mais, porque o mundo não tem onde comprar mais carne. Os dois países que exportam carne é o Brasil, é o maior exportador de carne do mundo, já ultrapassou os Estados Unidos, e não existe outro país que produza carne mais que nós.
Com a qualidade ainda, né?
Certo. E o mundo está cada vez mais precisando de carne. A China, por exemplo, não comia carne de gado. Eles não conheciam a nossa carne. Agora começaram a conhecer, e lá é muita boca para alimentar. Então, por isso que eu digo, quem estiver produzindo alimento, Paulo, nunca vai ir mal. Nunca vai ir mal. Vai passar as fases ruins? Vai. Vai ter aí seca? Vai. Mas isso aí tudo é uma coisa que passa, entendeu? Tudo é uma coisa que passa. E o Brasil, eu sempre digo, o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil produz de tudo, não tem guerra, não tem catástrofe muito grave, entendeu? É além de umas enchentes e às vezes de uma estiagem no sul, às vezes é lá pro norte, mas isso passa. E o Brasil segue produzindo. É o maior produtor de soja do mundo hoje, entendeu? Produz milho e toda essa produção de grão converte em alimento. Ah, mas o pessoal tem a mania de dizer, não, mas soja, eu não como soja. Eu concordo que você não come soja, mas se não tem o soja e não tem o milho, tu não tem a carne, tu não tem o ovo. Então tudo é um efeito dominó, né, Paulo? Um depende do outro, não adianta, né?
Miguel, obrigado aí pela participação e um bom leilão para vocês aí.
Muito obrigado, Paulo. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que a Rádio Cacique sempre nos dá. Quero agradecer também o Alisson Mandadori, né, que é o novo presidente do Sindicato Rural, por mais uma vez confiar aí na nossa empresa, e novamente estamos de volta juntos, abraçados, para continuar as feiras e remates aqui em Lagoa Vermelha. Um grande abraço a todos os nossos amigos produtores.
Valeu, Miguel Ferreira, leiloeiro e proprietário da empresa MF Negócios Rurais, a retomada das feiras de bovinos em nossa região. E trazendo uma reflexão que com certeza vai trazer polêmica, né? Porque são reflexões diferentes do que a gente está ouvindo no dia a dia, né? Baseado nos dados de pesquisas que ele fez. Agora 7h51, intervalo e voltamos já.
Produção Rural, oferecimento. Pensou Gel, pensou Agro Lagoa, fone 3358-2046. Agro Lagoa, somos agro até no nome, são 35 anos de atividades na região, prezando pelo respeito que a sua atividade merece, junto a você, amigo do campo e da cidade, sempre com a mesma qualidade, competência e credibilidade. Realizamos medições de áreas rurais, terrenos, retificações, uso capião rural e urbano.